Senadores comemoram validação da lei da ficha limpa.
Comissão aprova projeto que obriga motorista a ligar o farol em túneis e rodovias durante o dia.
Aprovada também a anulação de portaria que obriga o uso de ponto eletrônico nas empresas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Senadores comemoram a validação da lei da ficha limpa pelo Supremo Tribunal Federal.
A lei, que valerá para as eleições municipais deste ano, foi considerada constitucional pela maioria dos ministros do STF, mas o julgamento ainda não terminou.
As novas regras que impedem políticos condenados de disputarem as eleições nasceram de um projeto de iniciativa popular. A reportagem é de Érica Christian.
Em resposta a uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pela constitucionalidade da lei da ficha limpa. A maioria da corte entendeu como legal o artigo que impede os candidatos condenados criminalmente por decisão colegiada, que renunciaram ou que tiveram um mandato cassado, de disputarem as eleições. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, declarou que o julgamento do Supremo define as regras para as eleições de outubro.
O Supremo falou, a lei da ficha limpa vale para 2012 e, portanto, todos os partidos têm que se enquadrar à legislação. Essa é uma questão que está dirimida e, portanto, há uma nova lei valendo para as eleições.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, lembrou que a ficha limpa foi um projeto de iniciativa popular.
É a consagração da vitória da sociedade brasileira. Projeto de origem popular aprovado pelo Congresso, um grande avanço. Não basta, mas é um grande avanço. É preciso combater com maior rigor ainda a corrupção eleitoral e impedir que corruptos disputem eleições. Eleições.
Comissões.
O Senado pode anular a portaria de 2009 do Ministério do Trabalho, que torna obrigatória em todo o país a adoção do ponto eletrônico.
É que a Comissão de Assuntos Sociais já aprovou o projeto que invalida a portaria. A proposta segue agora para a Comissão de Direitos Humanos. Mais informações na reportagem de Roberto Fragoso.
O mercado teria 12 meses para implantar definitivamente o sistema, mas a data limite já foi prorrogada 4 vezes. A portaria recebeu críticas, no entanto, e um projeto de resolução do Senado busca anular as exigências. O relator do projeto, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defende que a portaria representa um gasto desnecessário para as empresas, além do sucateamento dos equipamentos já utilizados para registro do ponto. De acordo com Monteiro, os gastos para a adoção da nova regra são estimados em R$6 bilhões. Ele argumenta ainda que o tempo necessário para a impressão do comprovante iria provocar grandes filas na entrada e saída das fábricas e empresas.
Tem uma série de inconvenientes que já foram, de forma exaustiva, indicados. Ele parte de um pressuposto equivocado de que há uma fraude generalizada no sistema de ponto eletrônico. Ele burocratiza o sistema de controle pela imposição de uma série de requisitos e exigências desnecessárias, eleva os custos operacionais e de gestão, e o próprio Ministério do Trabalho reconheceu a necessidade de aperfeiçoamento do sistema proposto.
Já a Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que inclui a esclerose múltipla entre as doenças consideradas incapacitantes pelas Forças Armadas.
A proposta vai agora ao exame da Comissão de Assuntos Sociais. E se virar lei, o militar portador da doença será reformado com direito a receber o soldo da patente imediatamente superior.
A esclerose múltipla é uma doença degenerativa do sistema nervoso central ainda sem cura e que provoca perda da coordenação motora, visão dupla, fadiga e falta de sensibilidade nos membros.
Comissões.
Motoristas e motociclistas terão que ligar o farol de seus veículos durante o dia quando estiverem em túneis e rodovias, mesmo que o local tenha iluminação.
Essa obrigatoriedade está prevista em projeto do senador Eunício Oliveira, do PMDB cearense, e foi aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Jorge Cardim.
Eunício Oliveira argumentou que a medida melhora a segurança no trânsito, porque permite que os pedestres e condutores possam perceber a aproximação de motos, carros, ônibus e caminhões a uma distância mais segura. O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, lembrou que já existe uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito neste sentido, com o objetivo de diminuir os acidentes.
Vários países utilizam esse dispositivo. Há pesquisas seguras de que isso diminui o número de acidentes.
A matéria aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça deve ser encaminhada diretamente para a Câmara dos Deputados.
E pessoas com doenças que afetam a atenção e concentração no trânsito terão que renovar a carteira de motorista todo ano.
Proposta com esse objetivo foi aprovada ontem pela Comissão de Assuntos Sociais e segue agora para a votação na Comissão de Constituição e Justiça.
As doenças mais conhecidas são os transtornos de déficit de atenção, mas a concentração pode ser afetada por fatores comuns como ansiedade e depressão.
E isso, segundo o relator, senador Benedito de Lira, pode aumentar o risco de acidentes de trânsito.
Transtornos de atenção contribuem significativamente para a ocorrência de acidente de trânsito. Por esse motivo, consideramos positiva a iniciativa da Câmara dos Deputados, no sentido de aumentar o rigor na fiscalização sobre tipo de condução, notadamente em um país com elevadíssimos índices de acidentes de trânsito como o Brasil.
Plenário.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, alertou para o aumento na venda de motocicletas e a consequente elevação no número de acidentes com motociclistas.
Em 1991, havia no país 1,5 milhão de motos. No ano passado, já eram 14 milhões. Só na cidade de São Paulo, em 1990, havia 50 mil motos. Em 2007, esse número chegou a 530 mil e, no ano passado, 475 motociclistas morreram na capital.
Paulo Davim, que é médico, disse que vítimas de acidentes de motos são mais comuns do que se imagina em todos os hospitais brasileiros.
É impressionante o número de amputações provocadas por acidentes de motos. É impressionante a incidência de traumatismo crânioencefálico, os traumatismos torácicos e os traumatismos abdominais, todos oriundos dos acidentes envolvendo motocicletas. O que mais choca é que nós não vemos nada sendo feito na tentativa de minimizar este grave problema.
Já o senador Sérgio Petecão, do PSD, reclamou que a energia elétrica no Acre está cara demais.
Ele disse que em dezembro a tarifa teve reajuste de 22% e que, dependendo do cálculo, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, chega a 33%.
Isso, segundo Sérgio Petecão, pode inviabilizar a economia do estado, inclusive a instalação de empresas na recém-criada zona de processamento de exportação.
É fundamental reforçar que o elevado custo de energia retarda a dinamização de nossas potencialidades e dificulta o tão almejado crescimento sustentável, como é dito pelo governo do estado.
Plenário.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, criticou o projeto que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais.
A proposta também fixa limite máximo de aposentadorias e pensões e cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP.
Para Randolfe Rodrigues, o que o projeto faz, na verdade, é privatizar a previdência pública.
Esse PL transfere a previdência pública para um fundo de pensão sujeito às regras do mercado e sendo contrário ao princípio que funda uma previdência pública. Uma previdência pública existe para dar segurança e tranquilidade para aquele que vai ser beneficiado por ela.
O projeto que institui o regime de previdência complementar do servidor público é do governo e deve ser examinado em breve pela Câmara dos Deputados.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, alertou que o Brasil precisa fortalecer a defesa civil para que o órgão tenha condições melhores de atender populações atingidas pelas cheias, por exemplo.
Ele contou que no Acre, os moradores da capital estão enfrentando sérias dificuldades por causa da cheia do Rio Branco. Inclusive, 530 famílias famílias estão alojadas no Parque de Exposições da cidade porque precisaram abandonar suas casas.
Segundo Jorge Viana, esse mesmo tipo de dificuldade é enfrentado todos os anos por várias cidades brasileiras. Ele lamentou que os cortes no orçamento atinjam os recursos da Defesa Civil.
A cada ano, nós temos o mesmo problema acontecendo com milhares de famílias sendo atingidas. E o Brasil teima em não estruturar as condições adequadas e possíveis para enfrentar essa situação. Eu quero saber se o Brasil vai seguir contando os mortos. Lá em Rio Branco, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima até aqui. Porque tem uma ação eficiente da prefeitura, do governo, tem um plano de contingência que é executado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.